45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas que se reinventaram, pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, né? Compartilhar suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir também sobre esse momento de tantas transformações. Bom, antes de apresentar aqui a minha convidada de hoje, como eu sempre faço, eu lhe convido para dar uma passadinha lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todos os episódios, já são mais de 80 entrevistas. Interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo também que já está disponível no Spotify a playlist com todas as músicas escolhidas pelos convidados. Tá muito legal e eclética essa lista, afinal, a música que geralmente o convidado escolhe vem carregada, né, de muito sentimento, está ligada a alguma história ou alguma passagem importante da sua vida. Bom, a minha convidada de hoje acredita demais que viajar tem o poder de transformar as pessoas, e ela é a prova disso. Depois de viver o que chamou de uma crise dos 30, resolveu deixar para trás um emprego estável em uma multinacional para ganhar o mundo. Ao lado do então namorado e hoje marido, viajou por 2 anos para dezenas de países. Transformada, viu que voltar ao que era antes não seria mais possível. Ela não era mais a mesma. Foi então que resolveu empreender. Empreender para ajudar as pessoas a se libertarem e, como ela mesmo, né, buscar mais sentido na sua vida. Eu estou falando da Carol Fernandes, criadora do Viravolta, projeto que tem ajudado muita gente, principalmente, a desconstruir e mostrar que a grande viagem, de fato, está dentro de nós. Tudo bem, Carol? Obrigado por aceitar o nosso
convite. Você fez o melhor resumo que já fizeram de mim até hoje. Não fala mais nada, você já falou maravilhoso.
Que é isso mesmo, você se reinventou, foi isso? Você precisou sair da Matrix para se reinventar? Conta um pouco a tua história então, Carol.
Eu precisei, exatamente. Eu fiz uma reviravolta, virei do avesso 5 vezes e renasci. Tanto que eu chamo a minha vida antes de vida passada. A galera que me segue dá risada quando eu falo, ah, porque na minha vida passada, porque parece tão diferente realmente, né, que, nossa, quando eu olho, parece que foi uma outra vida mesmo. Eu sempre fui virginiana, certinha, dedicada, né, aquela pessoa assim, eu fiz o que eu podia fazer de melhor do que me ensinaram, que era na vida, né, que era estudar muito para trabalhar, para você crescer profissionalmente, ter sucesso, conquistar suas coisas, e eu fiz isso muito bem, eu fui muito esforçada, só que chegou num momento da minha vida, que foi lá próximo dos 30, como você disse, a crise dos 30, eu comecei a não ver sentido, balanço nas coisas, eu falava, nossa, agora é esse jogo até o final da minha vida? É tudo isso da minha vida que eu vou ter que dar para ter essas coisas que não estão fazendo tanto sentido para mim? E eu comecei a se questionar se era aquilo que eu queria mesmo para mim. E eu me dei conta que, na verdade, eu estava realizando o sonho de outras pessoas. Não era o meu sonho, entendeu? E eu falei, gente, mas não era isso que eu queria para mim? Por que eu estou me matando de trabalhar com gastrite, refluxo, estressada, longe das pessoas que eu amo, vivendo uma vida que não está me deixando feliz para ser algo que eu não quero ser, entendeu? E aí foi que veio a minha... Eu fiquei bem desesperada naquele momento, eu lembro, eu me sentia muito, muito cega, assim, eu me sentia presa, eu me sentia numa escuridão total, assim, porque eu achava que eu só sabia fazer aquilo que eu tinha feito até então. Eu achava que não tinha nenhuma outra habilidade, eu achava que não era capaz de mais nada, só era capaz daquilo. E aquilo foi uma sensação muito aprisionadora, que me dava desespero, eu não sabia se ia para a direita, para a esquerda. E foi nessa confusão que veio a ideia de fazer a longa viagem, né? De uma conversa de vinho, batendo papo com amigos, assim, foi de uma conversa muito louca, assim, que saiu essa ideia, e eu achava que o viajar, ele ia me ajudar a tirar dessa escuridão que eu tava, dessa cegueira, para ampliar o meu olhar e me mostrar caminhos que eu não conseguia ver preso na minha bolha. Era isso que eu precisava, sabe, eu precisava de uma luz, eu precisava de me reconectar comigo mesma, de me redescobrir, em outras possibilidades para eu sair daquele aprisionamento. E para isso a viagem foi maravilhosa, foi uma eu não consigo imaginar minha vida sem ter essa experiência, como se ela sempre tivesse tido que estar ali, sabe? É muito impressionante. E fez uma virada completa na minha vida essa experiência, assim, me empoderou absurdamente e me reconectou de forma muito profunda com a minha própria essência, assim. Para eu entender o que fazia sentido para mim, mas não é só entender, assumir essas escolhas e falar, putz, é isso que eu quero para minha vida, isso faz sentido para mim e eu vou fazer, sabe? Porque...
E em que momento que você virou essa chavinha? Você já vinha num processo, você vinha se questionando? Eu citei ali a crise dos 30, porque eu acho que eu vi em alguma entrevista você falando exatamente sobre esse período, né? Em que momento você já vinha nesse processo, mas que hora você falou assim, não, agora sim, agora eu vou tomar coragem, enfim, imagino que você teve seus medos também, né? E coragem não é ausência de medo, né? Você tomar a decisão apesar do medo, né? Como é que foi para você esse momento, essa chave, assim, agora eu vou?
Essa chave, agora eu vou de viajar, você quer dizer? Ou depois, quando eu mudei tudo?
É, de falar assim, a viagem foi o meio que você escolheu para redesenhar um pouco a sua vida, né? Mas eu digo, esse momento você falou assim, não, isso aqui não me pertence, eu não estou vivendo o meu sonho. Como é que foi esse processo? Foi um amadurecimento que veio dentro de você? Como é que foi isso?
Olha, eu acho que um momento muito crucial foi quando eu tive uma reunião com o meu diretor. Ele era um diretor alemão. Eu tive uma reunião com ele, ele perguntou para mim, então, Carol, como você se vê aqui na empresa, para o futuro, sua carreira? E eu virei e falei assim, ah, Andréas, eu gosto de desafios, eu gosto de fazer coisas novas, eu gosto de fazer coisas que estão me fazendo evoluir de alguma forma, que me dão prazer de fazer, né? E aí ele virou e falou assim, mas você não quer ser diretora? Eu falei, não, tipo, não, pelo amor de Deus. Eu não quero ser diretora de coisa nenhuma, né? E ele olhou pra mim e falou, mas por que você não quer ser diretora? Eu falei, sei lá, porque não é a motivação de ser diretora, é o que eu vou fazer, o que eu vou realizar que me move, não o cargo em si. E ele virou e falou assim, mas isso é um desperdício de talento. Eu falei assim, pode ser, né? Mas sei lá, não é uma coisa que me move. E quando eu saí da sala dele, eu virei, olhei, eu falei, Carol, mas você tá se matando de trabalhar pra fazer o quê? Pra ser diretora, porque é o próximo passo, esse é o próximo passo. Entendeu? E eu acho que aquela conversa com ele, aquela minha resposta, que ela saiu muito natural, me fez entender que eu não queria, os passos para frente daquilo ali não me interessavam. Eu não estava interessada naquele crescimento onde eu ia chegar. E aquele foi um clique muito importante para eu acordar e falar, caraca, será que faz sentido? E aí eu lembro que eu cheguei na minha casa, eu morava sozinha em Curitiba, eu sentei no sofá e eu pensei assim, como é que vai ser a sua vida daqui 10 anos, 5 anos, se você continuar fazendo exatamente o que você está fazendo hoje. E eu comecei a imaginar o que seria, e eu comecei a ficar deprimida. Eu comecei a ficar deprimida com aquela cena do que eu via, do que ia acontecer. E foi como se eu estivesse vendo um filme na minha frente, do meu futuro, assim. E aquela depressão que me deu, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque não é, eu não quero ser essa pessoa lá na frente, entendeu? Tá tudo errado. Eu estou fazendo o caminho errado. Acho que essa consciência, ela foi muito importante para me fazer... Ah, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa.
Não, e é importante, né? Porque é algo, Carol, e a gente vai falar um pouquinho também aqui nesse papo, que muita gente vem se questionando hoje, né? Eu acho que tem algo aí nesse... E você hoje dá curso, você fala muito sobre a sua experiência, né? E você compartilha muito com outras pessoas também, e eu acho que você deve estar sentindo isso de uns anos para cá, que tá todo mundo nesse... Todo mundo assim, eu tô falando, muita gente tá se questionando sobre o que de fato vale a pena, né? Quando você, ali o teu chefe, na hora, o que você tá pensando no futuro? Você tava pensando, você não queria chegar lá no topo, né? Talvez o seu topo não fosse aquele... Né? Talvez, eu digo topo que isso é muito relativo, né? E talvez ali tenha sido a grande verdade para você mesmo, que aí acho que caiu, olha, realmente não é isso, e aí eu vou achar o meu caminho, né? Porque pode ser o sonho de muita gente, mas não é, talvez não fosse o seu sonho, né? E tenho certeza que muita gente tá se questionando de alguma maneira, né? E aí, continuando um pouco nessa história, você saiu ali, né, daquela conversa, as primeiras semanas, os primeiros meses, você falou, puxa, então eu vou atrás um pouco das coisas que começam a fazer sentido para mim. Aí que vem a viagem, é isso? Aí que vem o projeto para a viagem? Conta um pouquinho, vamos continuar um pouco nessa trajetória aí.
É, a viagem, ela surgiu mais porque, assim, eu não sabia nada de nada mesmo, era perdidaça da vida, completamente perdida. O que fazia sentido para mim, o que eu gostava, eu sabia nada. Eu nem tinha prazer, nem hobby, não tinha nada, porque eu trabalhava 14 horas por dia, eu só fazia trabalhar, entendeu? E aí eu comecei a falar, cara, eu preciso usar essa experiência da viagem para mergulhar nessas perguntas, né? O que eu quero fazer da minha vida? Que marca eu quero deixar aqui? Como eu quero contribuir para a vida de outras pessoas, né? Eu tenho uma vida aqui, O que que eu, qual o legado que eu quero deixar, sabe? E eu saí muito para a viagem com essas perguntas. Isso foi importante. Ter saído para viajar com essas questões na minha cabeça, eu acho que teve uma forte influência na forma como eu absorvi todas as experiências. Porque a gente pode sair para viajar de forma mais superficial, só para vou have fun, né? Mas eu acho que ter esse olhar atento, né, para você absorver o máximo e se aprofundar nas experiências é importante. E isso foi muito relevante para mim. Eu estava realmente me questionando o tempo todo na viagem. E o mais legal é que eu acho que toda vez que eu olhava as outras culturas, ouvia as outras situações ou coisas que me chocavam ou que pareciam diferentes, olhar para os outros fazia eu olhar para mim mesma. Porque eu pensava, nossa, por que que ele faz assim? Por que que ele pensa assim? Por que que eu penso desse jeito e ele pensa do outro? Será que se eu fizesse diferente, não seria? Eu refletia sempre os outros em mim, e isso foi muito bom. Isso foi um exercício maravilhoso nesse processo de autoconhecimento e de ir além do que eu conseguia enxergar de mim mesma, sabe? Então, eu fui para a viagem muito, muito aberta a tudo que acontecesse, a todas as experiências, a interação com as pessoas, a aprender coisas novas. Nossa, e eu acho que estar aberta para tudo isso fez muita diferença.
E acho que a viagem tem esse poder transformador, né? Um pouco o que eu fiz aqui na abertura, né? Fala um pouquinho desse sentido, que não é essa viagem, como você há pouco mencionou, não é aquela coisa, faz um bate-volta aqui, ou você faz umas férias rapidinho, que você embasa ali, vai nesse restaurante, vai naquele ponto turístico. A viagem que você está falando é uma outra viagem, né? Eu costumo dizer que no meu sabático, eu fiz algumas viagens também, curtas, não tão longas como vocês fizeram, mas assim, eu fiz e claro, foi muito importante. Mas tem uma outra viagem também, que é um pouco essa transformação, né, interna, né? Tem um pouco essa viagem interna, que acho que você usou muito isso, essa transformação sua, foi junto com essas viagens que você fez, mas além de você estar conhecendo ali, você estava se conhecendo, né? Você foi remexendo nas coisas que faziam sentido. Fala um pouquinho desse poder transformador da viagem para fora, mas a para dentro também, que eu acho que tem. Acho que é isso que você quis dizer.
É, porque, assim, eu acho que mesmo uma viagem mais curta e de férias, ela pode ser muito transformadora, dependendo da forma como a gente vai viver essa experiência lá. Mas é óbvio que numa longa viagem, esse processo acontece com muito mais facilidade, porque você tem tempo. É. Você tem tempo para ir passo a passo, se desconectando total daquela bolha que tava, né, que você estava presa, que limitando o teu olhar, e cada vez mais ir abrindo ele. E eu acho que esse poder que a viagem tem, né, de desconectar você, é porque você está totalmente fora daquela realidade que você conhece, né, que você domina. Você está sempre tendo que se adaptar a uma nova realidade, a uma nova cultura, a um novo meio de transporte, as opções que tem ali, tudo. Você vai tendo que se adaptar. Então, isso já exige demais de você. E eu acho que uma coisa que foi fundamental e que me ajudou muito no processo foi o fato de eu ter aprendido a viajar mais barato. Por quê? Quando você vai numa viagem de férias, você pode, às vezes, se dar o luxo de gastar, porque é uma viagem curta, e gastar mais. Mas numa longa viagem, estava claro para mim, ou aprendo a gastar muito menos do que eu costumava gastar, ou eu não vou conseguir realizar, viajar 1, 2 anos. Isso foi me fazendo viajar cada vez mais barato. E o que acontece quando a gente se abre para viajar barato? A gente começa a se colocar na pele do outro, de quem vive naquele lugar. Porque você começa a fazer as coisas como as pessoas do local fazem. Você não está mais indo viajar de camarote, entendeu? Ali com transporte privado para turista, com tudo no conforto, num hotel tudo arrumadinho, que tem a mesma cara do hotel de qualquer lugar do mundo, né? Comendo sempre nos restaurantes tops, onde você só está vendo as pessoas que não refletem a total realidade daquele lugar. Então, só o fato das escolhas que você faz todo dia, no seu dia a dia da viagem, onde você vai dormir, onde você vai comer, que transporte você pega, tudo isso está fazendo você se conectar de forma muito genuína com as pessoas daquele lugar, para você aprender com elas, aprender através do olhar delas. Eu acho que é uma habilidade da gente se despir do nosso olhar para colocar o olhar do outro e tentar ver o mundo do olhar do outro. Então, quando a gente ia lá numa tribo, lá no Vietnã, dormia na cabana daquela tribo, comer o que eles comiam, ver como eles viviam, tudo isso fazia quebrar milhões de preconceitos que eu tinha, porque eu achava que eu era moderninha, mas a gente está cheio de preconceitos, porque a gente define que o nosso jeito de viver é o certo ou errado, que é o melhor ou pior, a gente define que o nosso jeito de viver é melhor do que o dos outros, a gente quer impor, a gente julga e a gente quer impor o que a gente acredita para os outros. E eu entendia que não existia certo ou errado, existia o diferente, né? A cultura de cada um ensina para ele, né, o que é o melhor ou pior. E quando a gente se conecta de forma mais genuína com a cultura, a gente começa a entender as pessoas daquela cultura. E isso muda completamente o olhar, isso deixou o meu olhar muito mais aberto, sabe? E mudou a forma de viajar, a forma de interagir e até as experiências que eu buscava nos lugares. Não era mais para ir ver um ponto turístico e tirar foto no ponto turístico, sabe? Mas era realmente para ter experiências de contato genuíno com as pessoas. Porque são as pessoas que fazem toda a diferença, né? Na vida, né? A gente chega onde a gente chega, realiza o que a gente realiza, porque alguma pessoa ensinou algo para a gente, porque ela mostrou algo para a gente, porque alguma pessoa conectou com aquela pessoa que ajudou a gente a chegar lá. Está tudo relacionado a pessoas. E na viagem, isso faz muita diferença. E quando a gente viaja mais fechado, de forma mais de camarote e turística, a gente está se distanciando das pessoas, na verdade. Porque lidar só com as pessoas que lidam com turismo ali para querer te vender alguma coisa ou te oferecer, não é uma experiência tão genuína assim, né? Então, eu acho que esse contato com as pessoas faz toda a diferença na viagem.
É como se você desse um sim para a vida, né? Acho que você aceita as coisas, você se vê no outro, né? Quando você entende o outro, você também se enxerga, e eu acho que está aí a grande sabedoria, captando um pouco o que você está dizendo, é essa coisa da viagem, né? Conhecer outras culturas, modos de ver, você entender que cada pessoa vive de uma maneira e vive, né? Se encontra de alguma maneira, e achei interessante isso que você falou, que não tem a sua verdade, né? Tem a sua maneira de ver o mundo, né? Mas existem outras tantas maneiras, e o ser humano eu acho que é adaptável, né? Em diversas maneiras, acho que você, por todas as viagens que você fez. E Carol, acho que uma coisa interessante, te ouvindo, é legal, e acho que você pode desmistificar muito isso para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que tem um certo mito que dá a volta ao mundo é uma coisa muito impossível, preciso ter muito dinheiro, há um certo imaginário aí, né? Como é o certo imaginário também do sabático, né? As pessoas acham que sabático, em tese, você precisa atravessar os oceanos de veleiro e meditar na Índia, no Tibete, pode até ser, não tem problema. Mas existem outras maneiras de você também tirar um sabático, né? No meu caso, eu fiquei muito aqui em São Paulo, fui fazer outras viagens e tal, mas o que eu quero dizer e quero te ouvir é que existem N maneiras. A gente coloca um sarrafo ali, a gente acha que dali para cima não dá. Existem várias maneiras. E acho que você, pelo que você faz no teu projeto, você desmistifica um pouco isso, né? Que sim, é possível, com planejamento. Eu não sei como é que foi o seu planejamento, não sei se acho que você chegou a falar, mas acho que seria legal também. Mas trazer um pouquinho essa experiência, que depende muito do que você quer para a vida, mas que é algo possível. Fala aí.
Eu entendi muito claro quando eu comecei a fazer o projeto Viravolta que o maior empecilho para as pessoas era sempre a grana. Elas acham que realizar uma experiência dessa tem que ser milionário, coisa de rico, né? E eu entendo, talvez ela pegue o padrão de férias ou o quanto ela acha que custa uma viagem de férias, porque ela vai no Google ou vai numa agência e vê o valor que é, multiplica por 12 e fala, gente, tem que ter muito dinheiro. E realmente eu até entendo essa lógica. Só que ela não entende que realizar uma longa viagem é muito diferente de realizar uma viagem curta. A forma de pensar a viagem, ela muda completamente. O ritmo da viagem muda completamente. E que é possível, sim, realizar com qualquer orçamento. E quando eu falo qualquer orçamento, as pessoas tendem a achar que eu sou sensacionalista. Mas não é verdade. Porque tudo depende das escolhas do viajante. Você pode ter uma pessoa que vai realizar a viagem com 200 mil. Tem gente que vai fazer com 100, tem gente que vai fazer com 50, tem gente que vai fazer com 20 mil, tem gente que vai fazer com 4 mil reais. E quando eu falo lá do meu workshop que eu ajudo as pessoas, eu falo, você sabia que com 20 mil reais você já consegue viajar um ano pelo mundo? E tem muita gente que não acredita nisso que eu falo. E o outro dia eu fiz uma live, inclusive, com um casal que eu ajudei e que eles realizaram a viagem deles gastando 20 mil reais, sabe? E aí, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Todas as escolhas que a gente faz numa viagem, desde o ritmo da viagem, dela ser acelerada ou mais lenta, de onde você vai dormir, se você vai usar a colaboratividade ou não durante a viagem para te ajudar a reduzir custo, se você vai usar experiências como o Couchsurfing, que te permite dormir na casa de locais, aonde você escolhe comer, tudo, tudo vai influenciar no custo de uma viagem. As pessoas não têm essa consciência, né? Porque elas não tendem a planejar a viagem para encaixar na realidade financeira delas. Elas geralmente estimam a viagem e ficam se matando para conseguir dinheiro para realizar aquilo. Quando, na verdade, a gente pode fazer o processo inverso. Quanto você tem de grana? Qual é a tua realidade? E como a gente pode pensar uma viagem para encaixar na tua realidade? Então, é isso que eu ajudo as pessoas a fazerem, entendeu? Tanto para viagens de férias, quanto para longas viagens. É inverter o processo, mostrando para elas todas as possibilidades que existem na face da Terra para você conseguir viajar com qualquer orçamento e ter experiências incríveis. E, inclusive, viajar dessa forma, da forma mais econômica, não é pior. Ela ajuda a viagem a ser mais transformadora, porque a gente tem que entender que o dinheiro serve para manter a gente na zona de conforto. Toda vez que você tem dinheiro sobrando ou que você tem mais dinheiro, o que, que você faz? Eu pago. Ah, não, essa situação vai me tirar... Ah, eu pago. Não, vamos pagar porque eu não quero ter... Então, o dinheiro ajuda a manter a zona de conforto. E se você quer viver essa experiência para te transformar, para te evoluir como ser humano, para te trazer aprendizados de vida, você se desafiar é importante para a experiência. Então, eu estimulo muito as pessoas que eu ajudo no projeto a se desafiar. Entendeu? Não vai pela resposta mais fácil, vai por aquilo que te instiga, que te dá um pouco de nervosinho, vai realizar essas coisas, porque a gente precisa ultrapassar os nossos limites para a gente entender que a gente é além de fazer muito mais do que a gente imagina, que a gente tem muito mais habilidade que a gente nunca explorou, e é isso que vai te dar empoderamento para você ter uma vida mais livre, uma vida mais consciente, então isso é importante.
É que a gente leva muito aquilo que é um certo padrão que a sociedade nos impõe, né? Que você precisa ter isso, você pode até querer, não tem nada de errado, mas a gente pega muita coisa empacotada já, né? E acha que aquilo é uma verdade absoluta, né? Eu acho que o que você está trazendo é que existem N possibilidades, né? Eu não quero mudar o meu padrão de vida. Tá, tudo bem, mas o que é um padrão de vida para você, né? Muitas vezes, é aquilo que você falou no começo ali, da sua resposta, dizendo que você não estava afim de viver o sonho dos outros. Às vezes o sonho dos outros é uma outra questão. O teu sonho talvez seja viajar mesmo, conhecer pessoas, morar no motorhome, que eu acho que vocês moram, né? Você e o teu marido, vocês moram e tua filha, né? No motorhome. Isso. Quer dizer, aí já vem uma outra forma de também ver, os valores já são outros, né? Quando você mora num motorhome, né? Então, tudo isso, pelo que eu entendo, está dentro de um pacote que tem que fazer sentido para você, né? E não impor aquilo que vem como sociedade. Isso cabe para qualquer coisa, né? A gente está aqui, eu estou te entrevistando, mas acima de tudo nós estamos batendo um papo, né? Que é a mesma coisa da sociedade dizer que você precisa ter filho, que você precisa ter o melhor emprego, que você precisa casar, o casamento tradicional, né? Então, acho que é sair um pouco dessa matrix, digamos assim, né? Fala um pouco sobre isso, Carol.
Totalmente isso, né? Na verdade, ter visto todas essas verdades pelo mundo, entender que não existe uma verdade única, um formato único, me fez querer olhar para mim e falar, mas qual é a minha verdade, então? Qual é o estilo de vida que faz sentido? O que faz sentido para mim? Quais são os meus reais valores, né, que eu quero dar foco para eles na minha vida, para eu construir a minha Matrix. Eu sempre falo, né, desde que eu voltei da viagem, parece que eu tomei a pílula vermelha da Matrix lá, e bom, o meu olhar, assim, mudou 360 graus, assim, absurdo. Eu cheguei aqui, tudo estava igual, mas o meu olhar para o mundo tinha mudado completamente, isso mudou tudo, sabe? A minha forma de lidar com a vida mudou completamente. Então, esse processo de construir a minha verdade, ele foi muito importante. E eu precisava me sentir encorajada para eu assumir essas minhas escolhas, assumir a minha verdade. Só que a gente precisa entender que quando a gente faz escolhas de mudança de vida, assim, a gente sempre vai ter que fazer escolhas difíceis. E cada escolha é uma renúncia. As pessoas querem mudar a vida delas sem abrir mão de nada. E é impossível, a gente não vai abrir mão de nada. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. E não quer nem dizer que você vai abrir mão para frente. É para sempre. Pode ser que você, por um tempo, vai ter que abrir mão de alguma coisa até você entender melhor como aquilo se encaixa na tua vida ou rever aquele conceito, né? para entender como faz sentido para você. Mas você só vai entender se uma outra coisa faz sentido se você se abrir para ela, se você tentar, sabe? Mas no nosso caso, a viagem foi muito importante para criar desapego, para a gente aprender a ver valor numa vida mais minimalista, para a gente viver uma vida mais simples. E eu não estou dizendo simples só de coisas materiais, é simples de significado, de dar forma de levar a vida, de ter mais leveza na vida, né? E ter esses conceitos muito bem resolvidos com a gente fez com que a gente vivesse de forma muito mais fácil depois. Porque a gente entendeu que, primeiro, o dinheiro não era a solução dos nossos problemas. O dinheiro não era a solução para tudo. O dinheiro é um dos meios para realizar, mas ele não é o fim de nada, sabe? E a gente entendeu que a gente não precisava ficar nessa corrida maluca pelo dinheiro para ter qualidade de vida. E foi muito engraçado que quando a gente voltou da viagem, eu me perguntava, eu falava, cara, será que quando a gente for ganhando mais dinheiro, à medida que a gente fosse recuperando financeiramente, será que eu vou voltar para aquela minha vida de antes do ciclo de merecimento lá? Que eu precisava sempre ficar comprando mais coisas que eu merecia, porque eu trabalhava, porque... E eu tinha esse medo, né? E, cara, foi incrível que eu nunca mais voltei para aquele ciclo, nunca mais. E quanto mais a gente foi se recuperando e melhorando financeiramente, a gente nunca mais mudou o nosso estilo de vida, nunca mais. A gente continua vivendo simples da mesma forma de quando a gente voltou há 7 anos atrás. Porque simplesmente a gente deixou de ver sentido naquelas recompensas de materiais ou... De que eu precisava ter mais coisas mais caras ou melhores ou não sei o quê. A gente entendeu que aquilo não fazia a menor diferença para a nossa felicidade. A gente, muito pelo contrário, a gente foi cada vez aprendendo a viver com menos, só que com muito mais satisfação na nossa vida. Né? A gente foca muito mais nas experiências, na interação com as outras pessoas, no momento com as outras pessoas, nos aprendizados que a gente está tendo, em se aventurar nos nossos sonhos e nas nossas ideias, porque isso traz muito aprendizado para a gente. Do que nessas coisas. Então, o nosso conceito, ele realmente mudou, assim, de vida completamente. E isso foi fundamental para a gente criar o nosso novo estilo de vida e até os trabalhos que a gente faz e que hoje permite a gente estar vivendo no motorhome, né? Agora que eu estou na casa da minha irmã temporariamente por causa do confinamento aqui, as pessoas me perguntam, ah, então você não está com saudade de voltar a morar numa casa? Eu falei, nem ferrando, eu adoro meu motorhome. Eu não tenho saudade de ter uma casa maior, de ter um chuveiro melhor. Eu gosto do motorhome, eu acho que o espaço que a gente tem é suficiente para as experiências que ele proporciona a gente viver, assim, eu acho que eu prefiro estar aberta a viver essas experiências do que ficar presa a coisas materiais que me impedem de viver isso tudo, sabe?
Sem dúvida. E vocês estão no motorhome já há quanto tempo? Porque vocês deram essa pausa em função da pandemia, né? Mas há quanto tempo você e teu marido, tua filha, né? Você tem uma filha de 4 anos, né?
A gente está 6 meses no motorhome com a nossa filha de 4 anos e ela adora viver no motorhome, inclusive. Eu gravei um vídeo com ela para o meu canal falando sobre o que ela estava achando, né, de viver no motorhome. E ela fala, eu quero ficar no motorhome, mãe, eu quero viajar, eu não quero voltar para a escola, ela fala. Então, a gente já tem 6 meses.
Ô Carol, há pouco você falou uma coisa que eu queria explorar um pouquinho mais, porque talvez isso sirva também de alerta para muita gente que nos ouve. Você falou mais ou menos o seguinte, o ser humano, nós temos uma capacidade muito maior do que a gente imagina, né? E eu lembro que lá no começo da tua resposta, você falou assim também, que você imaginou que você só sabia fazer aquilo, né? Acho que você trabalhou em marketing, se eu não me engano, né? Publicidade, marketing, enfim. E que você achava que só aquilo, você não tinha nada fora desse mundo que você conseguiria fazer. E o tempo passou, e acho que aí sim você pode construir esses 6, 7 anos, que eu acho que você está nesse processo de mudança. Por que isso? Da onde vem essa certeza que nós, seres humanos, temos essa capacidade a partir da sua história? Fala um pouquinho mais, porque acho que isso muita gente pensa, né? Alguém que está muito tempo num trabalho, fala, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei isso aqui. Né? E não, você está acabando de dizer que a gente tem mais potencialidades do que a gente imagina. Conta um pouquinho, fala um pouco sobre isso.
Eu acho que todo problema começa desde quando a gente pequenininho na escola lá, né? O formato da escola já, né? O formato da escola, ele limita muito em como a gente extrapola as nossas capacidades. Porque a gente tem 8 inteligências, a escola vai explorar 3 inteligências, entendeu? E vai colocando todo mundo nesse funil, assim, de 4 opções e de um conhecimento, né? Que seja daquele matemático, de biologia, o que for, né? Daqueles conhecimentos que a gente vê na escola. Como se todo mundo tivesse que ser bom em todas aquelas coisas, né? E eu acho que vai limitando e deixa de explorar vários outros lados que a gente tem, né? O criativo, o artístico, a emocional, a inteligência emocional, que é importantíssima para a vida. E a gente vai deixando de explorar várias outras inteligências. E aí, quando chega na faculdade, você tem uma pressão da sociedade, do mundo, de que você tem que fazer uma escolha ali como se fosse a escolha da tua vida, entendeu? A escolha mais importante da tua vida. Como se você fosse escolher uma coisa que vai virar a tua carreira, que você vai fazer para o resto da tua vida. Esse é um peso que fica muito forte nas pessoas e que faz com que elas se aprisionem nisso. Por quê? Imagina, depois de anos estudando numa faculdade e depois de anos se dedicando a uma carreira, quando a pessoa sente pela primeira vez que ela precisa fazer outra coisa, o que que ela pensa? Ela fala, nossa, mas eu vou desperdiçar tudo que eu fiz até hoje, jogar no lixo? E tudo que eu me esforcei para fazer até hoje? Que, nossa, vai ser um desperdício. E por causa desse pensamento, ela se limita e se prende a viver uma coisa que para ela não faz mais sentido. Só que a gente esquece que a gente evolui. O nosso maior combustível do ser humano é a evolução. E a gente evolui ao longo da nossa vida, a gente amadurece, a gente aprende, a gente muda de ideia. A gente vai viver vários ciclos durante a vida. Com 20 você quer uma coisa, com 30 com outra, com 40 com outra, com 50 quer outra. E é normal que você queira mudar. E é normal que ao longo desses ciclos você queira explorar outros lados das suas capacidades, das suas inteligências. Só que a gente se vê muito fechado para isso e a gente não se permite explorar isso por causa desse formato que a nossa sociedade é feito. E eu acho que o viajar, ele foi muito legal, porque toda vez que ele me levava ao limite lá, me desafiava, me colocava em situações difíceis, e a forma como ele explorava a minha criatividade, e eu que me achava que nem era uma pessoa criativa, e na viagem ficou claro para mim que eu era super criativa, todos somos, na verdade, a gente precisa de tempo e estímulo para isso só, me começou a mostrar que, nossa, olha, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E a viagem me deu esse empoderamento de eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E aí coube a mim, quando eu voltei, de começar a olhar para dentro de mim e pensar, cara, o que que eu sou boa? O que que eu sinto que eu sou boa em fazer? O que que eu tenho prazer em fazer? E eu comecei a pensar, o que que o mundo está precisando? O que que o mundo precisa? Como eu posso aliar essas duas coisas? Algo que eu sou bom em fazer, que eu acredito, e que o mundo pode estar precisando, e como eu posso juntar essas duas coisas para oferecer alguma coisa que ajude positivamente a vida das outras pessoas. E meio que foi isso que eu tentei fazer na viravolta. Eu acho que eu tenho uma habilidade muito boa para falar, para me colocar, para a forma como eu exponho as minhas ideias. Eu acho que a minha história me ajudou muito no meu processo, eu achava que ajudaria outras pessoas. Eu acho que eu tive um aprendizado com relação à viagem que eu poderia potencializar a experiência de outras pessoas nesse sentido. E eu acho que as pessoas estavam precisando disso, elas estavam precisando se libertar de como o sistema aprisionou elas em uma realidade que elas não conseguem mais sair. E eu senti que as pessoas, assim como eu estava precisando, eu senti que muita gente estava precisando. E foi assim que eu decidi alinhar todas as coisas para realizar isso. Mas eu acho que é um desafio, assim, não é fácil, né? Porque muitos anos acreditando, né?
E eu acho que tem um pouco também essa coisa do acreditar mesmo na vida, né? Acreditar numa certa organização, né? Porque a gente, é o que você falou em algum momento ali, parece que a gente sai aqui e já quer ter uma certeza. Não, a gente não tem a certeza, mas a gente tem que acreditar, né? Botar empenho, é o que você falou, a minha zona de força é falar, a comunicação, a organização, né? E aí, a partir disso, tem uma certa coisa muito sutil aí, que eu não sei nem explicar, mas que se reorganize e ache um caminho, né? Que a gente não olha para isso, a gente quer muito respostas. E a resposta vem no... Eu vi de certa vez de um entrevistado aqui, eu fiquei muito com essa frase, né? É meio que um passo de fé, né? É um passo de fé, você acredita em algo que vai acontecer e faça. Que aí tem uma certa organização que faz acontecer, né? Que a gente tem uma dificuldade de ver isso, de enxergar isso, né? Como é que foi para vocês?
Não, com certeza. Assim, o problema é que as pessoas querem a resposta certa para tudo, ela quer garantias, entendeu? E eu sempre falo lá na Viravolta, não existe a resposta certa, existem respostas diferentes com caminhos diferentes. E não quer dizer que um vai ser pior que o outro. Isso quer dizer que são diferentes, mas você só vai conseguir entender as respostas quando você trilhar um caminho. Você precisa trilhar um caminho para você ver as respostas. E é impressionante que quando você se abre para esse caminho, a cada passo que você dá, duas portas se abrem na tua frente. Você dá mais dois passos, mas duas portas abrem. E eu acho que tem duas coisas que na minha jornada, assim, que hoje eu agradeço muito de ter feito, de ter acreditado nesse sentido, e que me fizeram estar aqui hoje, né? Quando eu resolvi sair da minha empresa e eu pedi demissão, eles me ofereceram um ano e meio sabático. Carol, vai lá viajar um ano e meio, você volta pro seu salário, seu emprego garantido, vai lá, seja feliz. E eu falei, não, eu não quero. E quando eu falei, não, eu não quero, foi o pior momento da minha vida, porque eu tive o mundo inteiro contra mim. As pessoas me paravam no corpo da empresa, mas por que você não quer, você tá louca? Diretor me chamando na sala dele, você é responsável, por que você não quer aceitar isso, o RH? E o meu namorado estava contra mim, os meus pais estavam contra mim. E eu virei pro Alexi, que era o meu namorado na época, e falei para ele, se eu aceitar isso, vai ser a coisa mais estúpida que eu vou fazer na minha vida. Porque a única certeza que eu tenho agora é que eu não quero voltar para essa vida. Eu não quero, eu quero construir algo novo. E aceitar isso seria muito cômodo. Eu vou voltar para cá, tenho um salário garantido, emprego, aquela bolha vai me engolir de novo e eu não vou realizar o que eu preciso. Se eu voltar com uma mão na frente e outra atrás, eu vou me coçar para fazer o que eu tenho para fazer e mudar a minha vida. E eu preciso desse desafio, senão não vai funcionar. E foi maravilhoso. Eu sou muito grata de eu ter tido forças naquele momento de lutar contra o mundo inteiro e acreditar nisso, porque senão eu não estaria aqui hoje. Porque com um ano e dois meses, eu ia ter desistido, eu ia ter que começar a pensar que eu ia parar a viagem, não ia ter viajado 2 anos, e ter vivido o ciclo completo da minha viagem foi importante para estar onde eu estou aqui hoje. Porque foi um processo difícil e desafiador, entendeu? E quando eu voltei da minha viagem também, que eu pensei na viravolta, que eu queria fazer a viravolta, falar de viagens transformadoras, ajudar as pessoas a realizarem e se libertarem, o Alexi olhou para mim e falou, e como que você vai ganhar dinheiro com isso? Aí eu virei para ele e falei, olha, eu ainda não tenho essas respostas, mas eu te garanto que quando eu começar a fazer, eu vou conseguir ver os caminhos para eu ganhar dinheiro com isso. Agora eu não tenho certeza, mas à medida que eu for desenvolvendo, eu vou ver os caminhos. Mas eu não posso te falar isso agora. Eu falei para ele, eu preciso de 1 ano e meio, 2 anos. É isso que eu preciso, para eu poder criar tudo, não sei o quê. Eu dei um tempo, um time, assim. Mas ele foi muito legal, porque apesar dele me achar completamente louco e não entender nada que eu estava fazendo, ele falou, ok, eu acredito em você, você vai lá, vai fazer seu negócio, eu vou segurar as contas. Eu tinha guardado dinheiro lá antes da minha viagem para a minha volta, o que foi importante. Claro. E aí é que entra numa outra questão, que vai libertar a gente, é o planejamento financeiro. O que dá muito medo nas pessoas é não ter planejamento financeiro nenhum. Você precisa fazer um bom planejamento financeiro para, se der um grande problema, você saber quanto tempo eu consigo viver com essa grana, entendeu? Quanto tempo eu consigo viver sem estar ganhando nada? Você se planejar financeiramente para isso. E a gente ficou 2 anos guardando dinheiro, assim, com foco, com meta mensal. Tá. Para a gente conseguir o dinheiro para viajar e ter dinheiro para a gente segurar as pontas bastante tempo depois. Então, o planejamento financeiro, ele faz muito sentido. Faz muito sentido para a gente conseguir acreditar também, né? E se sentir mais empoderado para poder realizar.
Isso é fundamental, né? Você ter todo um planejamento para que você consiga fazer. E aí, te ouvindo, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas te ouvindo me vieram duas coisas assim, que eu acho interessante. Quando você ficou trabalhando no seu projeto um ano e meio, quase 2 anos, vem um pouco aquilo, né? Quando você trabalha, por que você tinha certeza que alguma porta ia se abrir desde que você fizesse aquilo que você acredita? Porque tem verdade, né? Eu acho que tem intenção, né? Então algo ali já estava te dizendo, ainda que os meses iam passando, você não tinha nenhum retorno financeiro, mas você sabia onde você estava mirando, né? Então isso tem um pouco de verdade, né? E você falou um pouco dessa questão do planejamento, que é algo que eu queria que você trouxesse, você já acabou falando. Que é isso, né? A gente idealizar, mas saber que tem um caminho pela frente, né? Então, acho que isso você faz muito no vira-volta, né? Mas, fundamentalmente, Carol, para a gente encerrar, quando a gente faz com a verdade, acho que as coisas se constroem, né? Eu acho que tem um certo... Olha eu de novo falando aqui do universo. As coisas... os caminhos se abrem, né? A gente... E achei interessante que você falou de acreditar em você mesmo, né? Foi todo mundo contra a sua decisão, mas algo ali dentro... Você mente para qualquer um. Você só não mente para você, né? Acho que internamente você não consegue mentir para você, né? Então, acho que tem um pouco disso, né, nessa tua resposta.
Com certeza. Existe sim um fluxo do universo. E quando a gente acredita e a gente segue, se abre, as possibilidades, a gente consegue enxergar as possibilidades. Não é que o fluxo do universo não só tem para quem sabe, é porque a pessoa, quando ela está fechada para o fluxo do universo, ela não enxerga as possibilidades.
Exato.
E ela não está se colocando em movimento para cruzar com essas possibilidades. Então, se abrir para o fluxo do universo, acreditar, tentar fazer, se jogar, nossa, coloca muita possibilidade, coloca muita coisa no seu caminho. É incrível isso. E não quer dizer que seja fácil, tá? Claro. Porque naqueles 1 ano e meio, 2 anos, eu tive crises de desespero, eu chorava, eu achava que eu estava ficando louca muitas vezes. Mas toda vez que eu achava que eu estava ficando louca, eu voltava para a minha verdade e pensava, Carol, por que você está fazendo isso? Quais foram os motivos disso? E aquilo me fortalecia de novo, porque quando é uma escolha muito sincera com o nosso coração, isso é coragem, na verdade, é agir com o nosso coração, né? Quando você, toda vez que você balanceia assim, que o medo te pega forte, você volta para ela e é muito fácil retomar a coragem, sabe? Porque ela é muito sincera com você. E quando a escolha não é sincera com você, é muito mais difícil. Mas, nossa, eu acredito, eu acho que o universo é maravilhoso comigo, eu acho que ele coloca coisas incríveis no meu caminho. E eu acho que, assim, eu não quero ter resposta certa na minha vida, eu não quero. Eu acho incrível viver sem respostas, porque, na verdade, imagina como a minha visão e a visão de qualquer um é extremamente limitada. A nossa visão vai ter aquela parede aqui na frente, entendeu? E eu não querer ter as respostas certas é justamente o que me faz me abrir para tudo que eu não consigo nem imaginar que pode acontecer na minha vida. E eu acho que o universo tem para colocar no meu caminho é muito mais incrível do que a minha visão limitada da vida, entendeu? Então, eu prefiro muito me abrir para ele. Na verdade, todo aquele receio que eu tinha antes de viajar do que poderia acontecer virou excitação, assim, sabe? Virou uma droga, porque eu fico, nossa, olha quanta coisa que eu nem vi ainda que pode acontecer, sabe? Aquelas 10 vidas em uma que eu vivi durante 2 anos da minha viagem, eu fico pensando, poxa, eu tenho 40 anos, 41 agora, né? Eu vivi tudo isso, eu penso, olha quanta coisa nova eu posso viver, olha quanta coisa eu posso fazer, ainda é metade da minha vida, sabe? Eu acho muito incrível isso, eu me sinto muito jovem, eu me sinto com muita energia, eu me sinto com muita vontade de realizar coisa, eu não tenho preguiça, sabe? Então, eu acho que se permitir viver esse fluxo aberto, ele energiza muito a vida, ele rejuvenesce, ele energiza a vida, é mágico, assim, é mágico. Não que não tenha coisas difíceis, não que não tenha dias ruins. A gente não pode ser leviano, né? É vida normal, entendeu? Tem dias ruins como todo mundo. Mas ele é um jeito mais mágico, assim, de levar a vida, eu acho.
Até usando um pouco a metáfora aqui que dá nome ao podcast, que deu nome ao meu livro, né? 45 do primeiro tempo, porque na época eu tinha 45 anos, né? E veio o conceito do intervalo, né? Então, quer dizer, tem bola para jogar no segundo tempo ainda, que é mais ou menos o que você está dizendo, eu tenho muita vontade, tenho muita sede de viver, então acho que isso tem muito a ver com a tua resposta, com a tua história, Carol. Bom, Carol, infelizmente a gente está chegando ao fim aqui, acho que a gente teria tempo aqui e conversa para levar mais 45 minutos, mas o tempo já está esgotado. E assim, é uma marca aqui do programa, né, que o convidado da semana indique um livro. Então, acho que estou curioso para ver que livro que você vai indicar, assim, que tem a ver com a tua história ou que te marcou de alguma maneira. E depois uma música que vai encerrar aqui a nossa versão. E já convidando para quem está nos ouvindo, visitar lá a playlist do 45, que está bem eclética. Também estou bem curioso para saber que música que você vai escolher para a gente encerrar esse papo. Vai lá.
Legal, então, como a gente está falando de viagens transformadoras, eu vou deixar indicado um livro aqui que chame Imagine Onde Você Queira Estar. Ele é do viajante Arthur Lanari. Esse livro não é vendido online, só dá para comprar com o próprio Arthur Lanari no Instagram dele, porque ele quer conhecer cada pessoa que compra o livro dele. Talvez ele vá liberar online em algum momento, mas por enquanto ele faz assim. E eu acho um livro maravilhoso que traz vários aprendizados de vida lindo através das experiências que ele viveu na viagem dele e que ressignifica essa forma de viajar que a gente estava falando aqui, né? E que mostra exatamente que a gente não precisa de muito dinheiro para viajar e que se abrir para viajar dessa forma bem econômica é justamente o que vai fazer a gente viver experiências transformadoras de vida e que vão trazer evolução para o ser humano. Então, acho que um livro que tem super conexão com o que a gente estava falando aqui. Ele não tem uma escrita rebuscada, ele não é escritor nem nada, mas ele é uma fala de alma, assim, sabe? Legal. É uma fala muito linda, eu acho, e deixa aprendizados super lindos para a vida.
Como é que chama o livro?
Então, acho bem legal.
Como é que chama o livro?
Imagine Onde Você Queira Estar, do Arthur Lanari. É @ Arthur Lanari, Arthur com um TH.
Legal.
E de música, eu vou deixar uma música que eu acho que ela representa muito essa virada da minha vida passada, né? Que chama The Dog Days Are Over, da Florence and the Machine. Né? Os dias de castigo acabaram. Eu me acabo quando eu canto essa música, eu faço uma catarse quando eu canto essa música, eu pulo a 3 metros de altura dançando essa música, entendeu? Então acho que ela tem uma música, uma parte muito intensa no meio da música que eu adoro.
Que legal, gostei das duas escolhas e fiquei curioso também de ler o livro do Arthur, vai ser muito legal. She hid around corners and she hid under beds. She killed it with kisses and Carol, queria muito te agradecer aqui esse papo, essa conversa, de contar a tua história, o seu olhar. É muito inspiradora para quem nos assiste, quem nos ouve. Grande abraço, viu? E que logo, logo você possa voltar aí pro Motorhome e continuar nessa sua trajetória. Obrigado.
Legal, eu agradeço muito o convite e deixo as pessoas aí de conhecerem lá o @ Projeto Viravolta no Instagram, lá que eu faço muita reflexão de vida, e no canal do YouTube da Viravolta também. Eu acho que a galera que curte esse assunto de vida vai curtir bastante o conteúdo que eu faço lá. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme bater esse papo de vida.
Que legal, Carol. Muito obrigado. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo entrevistado. Se você tiver alguma sugestão, quem você gostaria de ouvir aqui no programa, vai lá no meu Instagram, patricksantos.oficial, e mande lá sua mensagem. Voltamos na próxima semana, um abraço e até lá. Happiness.